O terceiro e último bloco do nosso programa é o nosso Papo Sintonia. E hoje, Dia dos Animais, também dia de São Francisco de Assis, padroeiro da ecologia, dia 4 de outubro, o programa Em Sintonia traz uma reflexão sobre cuidados com os pets, sobretudo na administração de medicamentos. O nosso estilo de vida mudou, a população está muito mais aberta a receber animais, a ter animais domésticos. E o que que isso muda na rotina e como deve ser o cuidado com os pets, sobretudo no cuidado da administração dos medicamentos? Quem vai falar sobre isso é a médica veterinária Ana Carla Lima. Muito prazer recebê-la mais uma vez. Seja bem-vinda, querida. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. É um grande prazer para mim estar aqui de novo.
Pois é, Carlinha. E verdade, né? A pandemia trouxe essa maior abertura. Eu acredito, e queria que você confirmasse isso, as pessoas se abriram mais à convivência com os animais, descobriram a importância, né, de ter um animal em casa por vários motivos, né? Relações, interação. Como é que foi isso aí durante essa pandemia?
Nossa, isso foi realmente um grande boom, né? É, não só as pessoas adquiriram novos pets, adotaram, compraram ou aceitaram de presente de alguns amigos, como as pessoas olharam para os pets que já tinham em casa e não cuidavam tanto assim. Porque a reclusão, né? As pessoas ficaram muito mais tempo em casa, reclusas, e precisaram olhar para aquele pet que estava ali do lado delas. Então, esse cuidado aumentou muito, muito grandemente, de forma muito significativa. Muitas pessoas, pela primeira vez, cuidaram dos seus pets, deram banho nos seus pets, deram remédio para os seus pets durante a pandemia. Para algumas pessoas, foi a primeira vez que isso aconteceu.
Olha só, era um serviço que muitas vezes era terceirizado, né? Alguém fazia isso. E agora estava em casa, estava naquele ambiente doméstico. E esse contato, aí nessa descoberta, quanta coisa a gente aprende, não é, Carla? Isso. Com essa convivência com os bichos.
Demais. Eu sempre falo que para as crianças, principalmente, é completamente diferente uma criança que cresce tendo um pet em casa, tendo um bichinho em casa, e uma criança que não. Uma criança que respeita, que conhece a respeitar a vida das plantas, por exemplo, e uma outra criança que não. A criança que convive com plantas e com pets, ela tende a ser uma criança mais amorosa, mais respeitadora, mais sensível, justamente por causa dessa convivência. E para os adultos, mais ainda, né? Essa reclusão trouxe tanta ansiedade, tanta depressão, tantos problemas mentais. E a gente convivendo com esses pets que são puro amor, além do nosso lado, esse amor que não pede nada em troca, a gente tende a ter uma vida mais leve, mais saudável por coincidência, né?
Exatamente. São Francisco foi muito feliz em dizer, né? Meus irmãos animais. Para muitas pessoas, tem gente até que não entende, né, Carla? Essa relação, falar, mas é um membro da família, eu trato como se fosse um filho. Hoje está muito comum essa expressão, mãe de pets. E tem gente que olha assim, ah, mas mãe de pet, será que é um exagero? Como deve ser essa relação mesmo, Carla?
Então, se ele é o pet, a partir do momento que você adota ou compra ou ganha de presente e recebe isso, você é responsável, totalmente responsável por aquele pet. A gente tem até um termo de responsabilidade mesmo, né? Porque ele, a maioria das vezes, ele é totalmente dependente de você. Um pet dificilmente pede água, né? Ele pode dar alguns sinais de que o bebedouro está vazio, mas ele depende de que alguém vá lá e coloque água para ele, e coloque comida, e verifique que realmente ele não está totalmente bem, ele está mais quieto, ele está mais triste. Então, ele precisa de alguém que seja responsável por ele, como uma criança. A gente equipara bastante essa relação. A criança que não fala e que está lá com o ouvido dolorido e que vai chorar, e o pet que está quietinho, deitado na cama, porque está com um ouvido dolorido. Então, é muito semelhante. E isso faz algumas pessoas se sentirem realmente mãe daquele pet, pai daquele pet. tanto que a gente extrapola. E no Dia das Mães e no Dia dos Pais, a gente comemora também as mães e os pais dos pets, né?
Uhum.
Justamente porque essa relação é muito semelhante.
Sim.
A gente se torna responsável mesmo pelo pet que a gente adota ou que a gente adquire.
Acho que tem que ser essa relação mesmo, né? De amor acima de tudo, não de poder em cima dos animais, né? De impor sobre eles a nossa violência, a nossa dominação, mas deve ser uma relação mesmo de convivência, de troca. Eu falo por experiência própria, quando você se abre isso, inclusive hoje eu vou estar colocando lá no meu Instagram um post onde vou estar falando um pouco sobre isso, quando você se abre a essa relação com os animais, a descoberta e o salto que você dá na sua vida pessoal é muito grande, eu experimentei isso, quero compartilhar essa experiência, tá? Então, daqui a pouco, só um minuto, vamos ver a movimentação do trânsito, é isso, Giovana? Está chegando agora o nosso serviço de movimentação do trânsito, e aí a gente volta no próximo bloco, Carlinha, falando sobre farmácia veterinária. Fica aí.
Tá, joia.
Chego com mais informações. Na BR-324, o fluxo melhorou no sentido interior. Antes da chegada a Simões Filho, havia mais cedo um longo congestionamento, mas agora só tem uma curta retenção na região de Valéria, no sentido interior, ou seja, dá para encarar a BR-324 saindo de Salvador em direção a Simões Filho. Já na paralela, segue lentidão no acesso à região da rodoviária, dá para desviar para a Orla, só tem uma curta retenção na chegada à Boca do Rio, mas depois disso, trânsito tranquilo, é só cortar no Ixiep para chegar na região do Iguatemi. Nesse mês das crianças, garanta a diversão da Sky na sua casa. Vai de Sky pré-pago, sem mensalidades, e recarregue a partir de R$ 9,90. Ligue 3.038522 e vem para Sky. Cláudia Menezes para a Rádio Excelsior.
Papo Sintonia. Converse com a gente.
Patrícia Costa. Estamos aqui conversando com você e também com a médica veterinária Carla Lima, falando aqui, Ana Carla Lima, falando sobre medicamentos e animais. Vamos falar agora, então, da farmácia veterinária. O mundo pet, como um todo, cresceu muito. São vários produtos de higiene, de estética também para os pets. E esse mundo da farmácia veterinária também vem se desenvolvendo, Carla? Como é que está esse mercado? E como deve ser a administração desses medicamentos em relação à saúde dos nossos animais?
Sim, tudo mudou muito, né? Se a gente pensar há 20 anos atrás, eu tinha um cão e a gente tinha dificuldade de dar o medicamento para ele. Ele era agressivo, mordia, só eu dava o remédio para ele. E a cada vez que eu dava o remédio para ele, eu tomava uma dentada. Ou eu sujava a sala inteira porque ele me fazia jogar o remédio para cima. Então, a gente houve a necessidade do mercado de facilitar esse momento. Porque para a gente criar longevidade, para a gente fazer os nossos pets durarem mais tempo com a gente, conviverem por mais tempo com a gente precisa que eles adquiram alguns remédios preventivos. Então, a gente previne carrapato, previne pulga, previne verminoses, auxilia com algumas vitaminas, alguns minerais que são necessários para essa longevidade. E para isso, para facilitar a vida de quem vai dar esse remédio e a vida deles que vão receber, a gente petisonalizou esses remédios, como a gente brinca. A gente trouxe isso para mais perto deles. Então, a gente colocou sabor, colocou formas mais próximas do que eles gostam. E isso fez a coisa facilitar demais. Então, hoje a gente tem muitos medicamentos que antes davam muito trabalho para serem administrados, de forma saborosa, de forma leve, fazendo com que a gente tenha hoje uma gama muito grande de medicamentos disponíveis, né? Como você falou, a gente tem aí os protetores, tem os protetores de saúde mesmo, os protetores solares, toda a questão de prevenção de doenças, com o auxílio da farmácia veterinária.
Sim. Inclusive, quero lembrar para os nossos ouvintes, tá? A Carla está trazendo aí um bônus, um presente nesse Dia dos Animais, para que você possa presentear o seu pet, ou às vezes você está com alguma condição, está com uma demanda aí de comprar uma medicação e está com dificuldade, um voucher, né, Carla, num valor específico que a Drogavet vai estar sorteando hoje para um ouvinte que participar. Já coloca aí no WhatsApp, quero receber o voucher da Drogavet nesse dia de hoje, dia em que celebramos animais. Não é isso, Carlinha? Um presente aí para você.
A gente trouxe de presente dois vouchers no valor de R$50 cada um.
Massa, então. Então, dois vouchers no valor de R$50, onde você vai poder se dirigir lá à unidade e retirar o produto nesse valor que você está precisando. Então, desde já, obrigada aí a Carla e a Drogavet por isso. Então, voltando aqui ao nosso bate-papo, com relação à administração, tem pessoas que falam assim, mas o meu cachorro, eu estou achando que ele não está muito bem, está quietinho, não está se alimentando, então vou pegar aquele remédio que eu tomo normalmente para a dor, e vou ministrar ao meu pet. Ou, quem sabe, um chazinho, ele está muito agitado, vou fazer um chazinho para ele tomar. Essa é uma recomendação assertiva, uma orientação certa, Carla?
De jeito nenhum. Quando a gente fala de cão, de gato, a gente está falando de espécies completamente diferentes da humana. E até entre o cão e o gato. Por exemplo, tem alguns medicamentos que eu posso utilizar em cães e que eu não posso passar perto de um gato, porque eles se tornam tóxicos para um gato e vice-versa. Então, quando a gente fala dessa administração de medicamentos, a gente precisa ter muito cuidado. Inclusive, aquilo de eu fiz um tratamento e aí eu usei 12 comprimidos e sobraram 8. Aí eu vou guardar esses 8 aqui, porque quando eu achar que a situação é parecida, eu já vou dar esse mesmo remédio, não vou precisar levar no médico de novo. Isso é muito, muito perigoso, porque pode não ser a mesma situação. E eu, com o meu olhar, né, destreinado, eu posso achar que é a mesma situação e complicar ainda mais o problema. Então, o ideal é que a gente sempre tenha uma indicação de que medicamento usar, de como usar, a quantidade que eu vou usar, o intervalo que eu vou usar, vai ser de 6 em 6, vai ser uma vez por dia, de quanto em quanto tempo, tudo isso é muito importante na hora de tratar um bichinho.
E, às vezes, aquele balconista, né, do local, que às vezes nem é uma farmácia especializada, mas é um centro, né, um espaço que vende produtos animais e que também vende medicamento. Aí você chega no balcão, relata mais ou menos como é que seu animal está e você compra aquele produto e leva para casa. E muitas vezes a administração daquele medicamento não é da forma correta e você vai prejudicar mais ainda. Isso ocorre muito, é necessário passar por uma consulta. Às vezes as pessoas falam, mas é caro a consulta com o veterinário. Então eu vou lá no local, compro, me oriento com o balconista e está tudo certo.
Isso é muito comum. Aqui em Salvador até é menos comum. No interior do estado é muito comum. E a gente precisa ficar vigilante com isso. Porque algumas vezes, como você falou, aquele balconista, ele teve um treinamento para vender o medicamento, mas acaba que ele não tem o treinamento do que o medicamento vai causar no corpinho do bichinho. Então, quando o animal ingerir aquele medicamento, o que vai acontecer, por onde ele vai passar, o animal realmente pode tomar aquele remédio, é adequado aquele remédio naquela situação. Infelizmente, a gente não tem como ter certeza que o remédio foi bem direcionado se não foi feito por um médico veterinário. É um profissional que estudou no mínimo 6 anos para fazer esse tipo de indicação, né? Então, a gente realmente, hoje, ainda mais hoje, que a gente está com uma situação financeira no país bem delicada, é complicado algumas vezes a gente pagar uma consulta para uma coisa que a gente considera que é uma situação mais simples. Mas é importante que eu peça ajuda, que eu verifique uma ONG que possa me ajudar, um hospital de escola veterinária. Hoje a gente tem 3 escolas veterinárias, todas 3 com hospital, com preços mais populares, que possam me ajudar e que eu possa levar o meu animal para ser consultado por um médico veterinário. Isso é muito importante.
Pois é, muito importante mesmo, até esse cuidado também preventivo, né, Carla? Muitas vezes, por outro lado, né, tem muitas pessoas até que têm essa dificuldade real, né, de fazer a manutenção com seu pet, mas a gente sempre lembra que não é um bichinho de estimação, não é um bichinho de pelúcia que você levou para casa. tá? Não é um brinquedinho que tá ali só para no momento do divertimento, quando tá bem, tá ótimo. Quando fica doente, aí se transforma num problema. Não é verdade?
E tem um detalhe aí. Se a gente agir preventivamente, eu vou precisar levar esse animalzinho no veterinário uma vez por ano. Uhum. Porque é nesse momento de uma vez por ano que eu vou dar as vacinas, vou verificar se precisa de remédios contra as vermes, o que é que eu posso fazer para prevenir pulga e carrapato, e pronto. E os acidentes que podem acontecer, ele pode ficar doente, ele pode sofrer um acidente, e aí é uma situação de emergência. Mas no preventivo, eu agindo preventivamente, é muito mais barato e muito mais seguro para o pet, esse acompanhamento preventivo. Eu levar para que ele seja visto quando ele está saudável, quando ele está bem. Eu levar para que o médico veterinário veja tudo o que eu posso fazer agora que ele está bem, para que ele não adoeça.
Para quem já está com pet novinho em casa, ou está pensando em adquirir, adotar um pet, enfim, qual seria o kit básico? Claro que aqui não é receita no ar, obviamente tem que ter um profissional que vai orientar, mas aí a gente tem todo o ciclo de vacinas, dos vermífugos, de outras coisas, que é exatamente para garantir essa prevenção, para que você depois não tenha, né, que ter uma necessidade de fazer algo com urgência, onde você vai precisar gastar muito mais.
Isso, exatamente. Com 45 dias, a gente já começa o protocolo de prevenção, como a gente fala. Então, aí a gente vem as primeiras doses de vermífugo, que são os remédios contra as vermes, as primeiras doses de vacina, que precisam ser feitas por um médico veterinário. E no momento da vacina, antes da aplicação, quem já deu vacina num pet aí, no veterinário, lembra comigo. O veterinário vai fazer aquele exame super completo, da ponta do nariz à ponta da cauda, como eu falo. Olhar todo o bichinho, olha os ouvidos, avalia a temperatura, ausculta o coração. É como se fosse uma consulta completa. E aí, nesse momento, a gente consegue perceber se tem algum problema. Não, não tem problema nenhum, está tudo ótimo. Vamos vacinar. E aí a gente vacina e previne muitas doenças graves, como a doença do rato. Quando as chuvas chegam, a gente tem graves problemas com leptospirose, a cinomose, que é um vírus gravíssimo que mata muitos cães, a raiva, que inclusive é transmissível para seres humanos. Então, a gente elimina a possibilidade de um monte de doenças preventivamente, dando vacina antes do animalzinho ficar doente. Então, a partir dos 45 dias de vida, o pet está lá bem novinho ainda, bebezinho, a gente já começa essa prevenção.
Sim. Nós estamos também no período, né, atípico, né, para o universo dos humanos, que é o outubro rosa. E a gente muitas vezes vê a questão da castração ou uso de anticoncepcionais, né, até de humanos para as cadelinhas. E tem também ter esse cuidado, né? Ficar observando, ficar olhando. Muitas vezes a medicação que vai ser ministrada para que aquele animal não se reproduza, enfim, Carla, acontece isso. Isso pode desencadear uma área, na área de oncologia também é muito comum no mundo pet?
Muito comum. Como eu falei lá no início, a gente aumentou o tempo de vida desses pets, né? Então, novas doenças apareceram. Algumas pessoas me falam, nossa, hoje tem pet com câncer, tem pet com problema cardíaco. Antigamente também. Só que eles viviam tão pouquinho que eles não chegavam a manifestar. Hoje, como eles vivem 16, 15 anos, a gente consegue perceber que eles também têm essas doenças. Eu vou falar de novo das universidades, porque todas as universidades que a gente conhece têm relação mais próxima, estão com campanha de Outubro Rosa. Então, eu consigo levar o meu pet lá e preventivamente ver se ele tem algum tipo de câncer, de tumor, ou fazer a prevenção desses tumores ou de infecções, fazendo a castração preventiva. Principalmente para as fêmeas, que a gente aplica injeção de anticoncepcional, ou que algumas pessoas dão o anticoncepcional oral da mulher, isso é totalmente inadequado. Pode causar uma infecção muito grave no útero, pode aumentar as chances de câncer em mama nessas cadelinhas. Então, o ideal é que eu castre esse animal, caso eu não queira que ela tenha mais filhotes. A castração é um procedimento simples. A gente consegue hoje fazer muito barato em parceria com algumas universidades ou com algumas ONGs, inclusive com a prefeitura. E a gente consegue prevenir essas doenças nessas cadelas. Castrando. A partir do momento que eu fiz a cirurgia, nunca mais ela vai ter cio e eu elimino a possibilidade de algumas doenças bem graves.
Exatamente, então muito cuidado com os pets, não com a administração, ficar olhando com cuidado realmente, qualquer manifestação, quando o pet não está bem, gente, ele não vai falar, obviamente, né, como um bebezinho também não se comunica dessa forma de humanos, mas ele demonstra, ele fala através das suas reações, né, Carla?
Sim, pois é.
Fala bastante.
É bem comum a gente ter o primeiro relato de uma pessoa mais atenta, é só esse. Poxa, meu pet é tão alegre quando eu chego em casa e hoje eu cheguei e ele não me fez festa.
Uhum.
Eu trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa à noite e ele continuou deitado na caminha. Tem alguma coisa errada. Esse é o primeiro sinal.
Isso. Então, olhar essa observação é o primeiro passo. Lembrando, gente, que a gente tem um sorteio de 2 vouchers, né? No valor de R$50, para você retirar produtos lá na Droga Vet. É um presente que a gente está dando hoje para você, para seu pet, né? Na verdade, no dia dos animais, no dia de São Francisco. Então, basta você mandar uma mensagem. A Irenildes já recebeu aqui o voucher. Basta você mandar uma mensagem para o 99681-3998, dizendo que quer receber esse presente do dia de hoje. Só para encerrar, Carla, nós também estamos no outubro, que o dia primeiro foi o dia do idoso, e quero também lembrar os nossos idosos, pets, né, que merecem também todo o nosso cuidado. Eles demandam mais, vai passando o tempo, muitos aparecem com mais doenças, normal, então é preciso também se preparar para essa fase da vida. O pet que ficou velhinho vai precisar de mais atenção.
Sim, não só essa atenção do dia a dia, como a gente falou tanto aqui, né, nesse nosso encontro, essa atenção do cuidado, de se tá quietinho, se tá tranquilo, se tá feliz, mas também a prevenção é mais frequente. Então, como eu falei que esses encontros são uma vez por ano, quando o pet está novinho, em algumas situações, quando o pet vai ficando mais velhinho, a gente passa esse acompanhamento para 2 vezes por ano. Estar com o seu médico veterinário 2 vezes por ano, para que a gente previna o acompanhamento dessa queda dos dentes, o acompanhamento dessa... Muitos pets ficam mais ceguinhos, né? Enxergam menos quando vão ficando mais velhinhos. A pele fica mais frágil. Então, aí a gente vai prevenindo esses problemas e essas situações para que ele tenha uma velhice bem feliz e bem saudável.
Beleza. Só para finalizar, uma última dica rapidinho, como guardar os medicamentos dos pets, não largar em qualquer lugar, não é?
Exatamente. E como os medicamentos humanos, eles não podem ter contato com crianças, nem com os pets sem acompanhamento. Então, colocar numa prateleira lá em cima, longe do sol, longe do calor e longe de contato de crianças e de pets, essa é a principal recomendação. E observar a validade. Alguns medicamentos veterinários, eles têm a validade bem curtinha. Venceu, tem que descartar.
Beleza, então. Obrigada, Carla, por todas essas orientações. Irenildes já foi uma sorteada de hoje, mas ainda aguardo a sua mensagem para você, ouvinte, que quer receber o voucher da Droga Vet. Muito obrigada, Carla. Até o próximo momento.
Eu que agradeço. Um grande beijo, um bom dia para vocês todos.